Bom dia, Srs. Deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Queria começar por cumprimentar os Srs. Deputados, o Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Europeus, que está aqui mais uma vez para uma reunião prévia ao Conselho Europeu, neste caso ao Conselho Extraordinário de 22 de maio, e esta reunião faz-se desta vez aqui na Comissão, não, estas matérias têm sido tratadas antes de alguns Conselhos Europeus no plenário, mas neste caso volta a ser na Comissão. Teremos também uma reunião posterior ao Conselho Europeu no dia 28 de maio. Queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado a presença. Agora, tem sido menos habitual nestas circunstâncias, uma vez que estes encontros têm sido feitos no plenário. De todo modo, é sempre uma ocasião para voltar a revê-lo e a discutir aqui consigo temas europeus. E, portanto, queria, sem mais, passar-lhe a palavra para essa intervenção inicial relativa ao que se prevê e à agenda do Conselho Europeu Extraordinário de 22 de maio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos Srs. Deputados. Portanto, este Conselho Europeu de 22 de maio faz parte do calendário de reuniões que o Presidente Rampoy quis dedicar e quer dedicar a debates temáticos. Estas reuniões pretendem possibilitar uma reflexão estratégica sobre políticas fundamentais para o crescimento económico e para a competitividade europeia. O tema inicial deste Conselho é a energia. Até ao Conselho Europeu de Fevereiro de 2014 estão previstos debates sobre a inovação e a agenda digital, a defesa e a competitividade e política industrial. Para além da energia, a reunião da próxima semana vai também debater a luta contra a fraude e a evasão fiscais. Eu julgo que o primeiro projeto de conclusões do Conselho já foi distribuído aos senhores deputados, pelo que passava de imediato ao tema da energia. Portanto, o Conselho centrará o debate nas questões prioritárias para a promoção do crescimento, do emprego e da competitividade na área da energia e que são, em primeiro lugar, a realização do mercado interno de energia em 2014 e as interligações ainda em falta. A necessidade de promover os investimentos em infraestruturas modernas de energia. O desafio dos preços altos no setor energético e ainda a vertente externa da energia, tendo em conta a sua relevância para a segurança do abastecimento. No âmbito da conclusão do mercado interno da energia, um dos objetivos já assumidos é assegurar que nenhum Estado-membro fique isolado das redes europeias de gás e eletricidade após 2015. Portugal tem vindo a defender que completar o mercado interno de energia só será possível quando as interligações de rede que estão em falta estiverem construídas, e isto é válido tanto para a eletricidade como para o gás natural. Uma das lacunas é precisamente a falta de interconexões energéticas entre a Península Ibérica e a França. Para a economia portuguesa é particularmente importante ultrapassar os bloqueios atuais que transformam na prática a Península Ibérica numa quase ilha energética e impedem o fluxo normal das exportações nacionais de energia para o conjunto do mercado interno. Temos hoje a capacidade para exportar para a Europa energia elétrica, produzida com base em renováveis, mas para isso é necessário que sejam reforçadas as interligações, sem o que estas políticas de investimento em energias renováveis não terão resultados positivos. No caso do gás, a Península tem terminais de abastecimento e Portugal, em particular, tem excelentes condições geológicas para armazenamento subterrâneo de gás natural liquefeito. O que falta é apenas a infraestrutura de ligação à Europa Central para que a Península possa ser uma solução alternativa para a diversificação de fontes de abastecimento da União. Em breve será aprovado pelo Conselho um regulamento que define 12 corredores estratégicos transeuropeus de infraestruturas energéticas e que fixa as regras para identificar os chamados projetos de interesse comum. Estas regras prevêem que todos estes projetos vão ter um licenciamento agilizado e os que forem considerados comercialmente não viáveis têm acesso a apoio comunitário através do conhecido Connecting Europe Facility. Portugal integra 2 dos 12 corredores estratégicos prioritários, o corredor Norte-Sul da Europa Ocidental na eletricidade e o corredor Norte-Sul das interligações no gás. Temos expectativas que os nossos projetos virão a ser considerados na futura lista dos projetos de interesse comum. A questão do pleno funcionamento do mercado interno é, pois, determinante para a competitividade dos preços da energia. Neste capítulo, não quero deixar de referir que no ano passado, em 2012, os preços do gás para a indústria nos Estados Unidos foram cerca de 4 vezes inferiores aos da Europa. É verdade que tal é em parte explicado, ou em grande parte explicado, pela exploração de gás xisto, mas é uma diferença tão elevada que a Europa tem que preparar respostas que ajudem a equilibrar a balança. Relativamente à energia, permitam-me ainda destacar que a Europa continua a ser o maior investidor em projetos de eficiência energética, que é um dos objetivos da Estratégia 2020, com 40% dos investimentos mundiais. E ainda destacar que Portugal tinha em 2010 a segunda maior cota por Estado-membro de energia renovável, eólica e solar, logo a seguir à Alemanha, e tínhamos já superado a meta da União para 2020 de 20% de incorporação de renováveis na produção de energia. Passando para as questões da fiscalidade. O Conselho Europeu tem como objetivo transmitir uma mensagem de posicionamento firme e coordenado da União nos domínios da luta contra a fraude e a evasão fiscal. Recentemente, têm vindo a suceder-se desenvolvimentos propícios em impulsionar o debate sobre o combate à fraude e evasão fiscal, nomeadamente. O G20 classificou este tema no ano passado como prioritário. A OCDE anunciou que vai lançar um plano de ação contra a fraude e evasão fiscais já no próximo mês de junho. A União Europeia identificou o tema como prioritário em 2012, através do plano de ação da Comissão para a Luta contra a Fraude e a Evasão Fiscal, que foi divulgada em dezembro passado, e o próprio Reino Unido já anunciou que considera este tema como prioritário na sua presidência do G8. O que está em causa é, sobretudo, reforçar o combate à fraude e evasão fiscal, ao branqueamento de capitais, ao planeamento fiscal agressivo e à deslocalização de lucros, e promover ainda uma boa governação em matéria fiscal com países terceiros. Recordo que há cerca de um mês atrás os ministros das Finanças da Alemanha, da França, do Reino Unido, de Itália e de Espanha endereçaram uma carta conjunta ao Comissário Europeu da Fiscalidade defendendo a troca automática de informações como meio de combate à fraude e evasão fiscais. Portugal associou-se a esta iniciativa. O Sr. Primeiro-Ministro, na carta que endereçou ao Presidente Van Rompuy, manifestou o forte apoio do nosso país à ação da União no domínio da troca automática de informações, no que é uma evolução muito importante face ao que hoje existe e que se baseia na troca de informações a pedido. Este esforço assenta essencialmente em 3 dimensões. Em primeiro, a defesa do modelo que os Estados-membros da União estão a negociar com os Estados Unidos para uma efetiva troca de informações baseada no Foreign Account Tax Compliance Act, conhecido como FATCA, como um novo padrão internacional a adotar. Portugal também já iniciou as negociações bilaterais com os Estados Unidos para a troca de informações com base neste modelo. Em segundo lugar, a implementação de um projeto piloto multilateral de troca de informações e que pode vir a constituir a base para um acordo mais amplo e permanente. Para já, o projeto piloto consiste num acordo político, já que os trabalhos de implementação do sistema estão dependentes de uma proposta a apresentar pela Comissão Europeia. E, em terceiro lugar, baseia-se na rápida aplicação da Diretiva da Cooperação Administrativa e Assistência Mútua, que prevê, entre outros, a obrigatoriedade de troca de informações, a efetiva aplicação da disposição prevista na cláusula da nação mais favorecida, em que todos os Estados-membros que acordem com a troca automática de informações ao abrigo do denominado FATCA, são também obrigados a fazê-los com os outros Estados-membros da União. Finalmente, este esforço de combate à fraude e evasão fiscal deverá também abranger a aprovação da revisão da Diretiva da Poupança, do pacote antifraude IVA e da atribuição de mandatos de negociação à Comissão para os acordos com a Suíça, o Liechtenstein, o Mónaco, Andorra e São Marino, no que diz respeito à referida Diretiva da Poupança. Esta matéria da fiscalidade e do combate à fraude e evasão fiscal trata-se reconhecidamente de um desafio global, que exige uma solução global e, por isso, é muito importante uma ação coordenada a nível da União e no âmbito do G8, do G20 e mesmo da OCDE. Como sabem, o combate à fraude e evasão fiscal está inscrito no programa do Governo. Desde que este Governo tomou posse, já foram assinadas 8 convenções para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. A estas 8 vão em breve juntar-se mais 11, cujas negociações técnicas estão concluídas ou em fase final de negociação, e temos mais 31 acordos em negociação. São convenções que seguem em larga medida o modelo da OCDE e que estabelecem mecanismos para o combate à fraude e à evasão fiscal através da troca de informações, bem como são um contributo importante para um enquadramento fiscal estável e favorável à promoção do investimento. E, Sr. Presidente, estará a minha nota introdutória.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Em alteração ao que nós normalmente fazemos, como hoje temos um pouco alguma limitação de tempo devido ao plenário, eu obtive a concordância dos grupos para que a resposta fosse conjunta, enfim, embora haja a possibilidade de duas rondas, se assim entenderem, voltar a intervir. Então passava, desde já, à Sra. Deputada Helena André, do Partido Socialista, à palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, uma vez mais agradecer a sua presença antes do Conselho Europeu do próximo dia 22 e dizer que, do nosso ponto de vista, e independentemente do facto de estas serem matérias de extrema importância, tanto a questão da energia como a questão relacionada com a luta contra a fraude e a evasão fiscal, só fazem sentido se forem discutidas no contexto daquilo que deve ser a prioridade da União Europeia neste momento, o relançamento do crescimento económico e do emprego. E devo dizer que nos projetos de conclusões sobre esta matéria vejo muito pouco dessa preocupação, mas quando olhamos para a imprensa europeia nas últimas semanas e esta semana, essa é uma questão que está em cima da mesa de uma forma muito forte. E, portanto, eu penso que o Conselho Europeu não pode evitar de ter também sobre esta matéria alguma discussão, independentemente de ela não ser espelhada naquele que é o projeto de conclusões. Sobre as questões da energia, eu penso que, e também sobre as questões da fiscalidade, aquilo que este Conselho está a fazer é pôr alguma ordem naquilo que são as iniciativas que já estão no terreno sobre estas matérias e procurar sistematizá-las e, ao mesmo tempo, em relação a algumas, trazer um calendário de implementação para forçar, diria eu, um pouco os compromissos dos Estados-membros sobre estas questões. Nós sabemos que muitas vezes existem decisões e aplicações comuns de decisões europeias que não são depois seguidas de uma forma muito consequente ao nível dos Estados-membros e, portanto, eu entendo estas discussões no próximo Conselho Europeu, sobretudo como esta tentativa de sistematizar e, de alguma forma, de acelerar e avançar calendários nas duas áreas. Em relação à questão da energia e independentemente do bem fundado de todas as medidas que estão previstas e que estarão em discussão, aquilo que eu espero, e não entrarei, porque não temos tempo, não entrarei de todo em detalhe para apreciar as diferentes áreas, mas é verdade que existem questões que têm que preocupar o todo da União Europeia, a questão dos preços da energia, a questão da diversificação das fontes de abastecimento e também da segurança do abastecimento, porque sabemos que muitas vezes dependemos de países terceiros que podem pôr em perigo a segurança do abastecimento e já tivemos alguns episódios tristes ao longo dos anos sobre esta matéria. Aquilo que me interessa saber verdadeiramente é como é que o Governo pretende defender os interesses de Portugal em relação a estas questões, nomeadamente em relação, por um lado, àquilo que continua a ser o bloqueio em relação à passagem pela Península Ibérica e o acesso à França, e espero que a questão entre Portugal e Espanha também tenha sido de alguma forma resolvida e desbloqueada, porque o problema não era sempre e só com França, o problema punha-se já relativamente a Espanha e à passagem por Espanha, e sobretudo que nós tenhamos enquanto país a capacidade de continuar a aproveitar aquele que é um capital de investimento muito importante nas energias renováveis e poder a partir daí ter também algum capital importante em relação ao investimento que foi feito nessa área. E portanto, aquilo que me interessa saber, que nos interessa saber do ponto de vista do Partido Socialista, é como é que o Governo entende pôr em cima da mesa a questão dos bloqueios em relação à passagem da energia da Península Ibérica através para a França. Essa é uma questão. A outra questão é como é que Portugal entende defender os interesses de Portugal em relação aos projetos de interesse comum que vão ser estabelecidos. Sei que não é nesta cimeira que se vão decidir quais são os projetos de interesse comum e essa é uma decisão para mais tarde, mas eu penso que Portugal tem que estar dentro destes projetos de interesse comum. É uma das condições fundamentais para que possamos também chegar a alguma conclusão na persecução daqueles que são os objetivos da UE 2020, e por isso eu acho que é fundamental, e gostava de saber também sobre esta matéria quais são as intenções do Governo, porque este de facto vai ser o momento de se discutirem essas questões antes de serem tomadas as decisões finais. Sobre a questão da luta contra a fraude e a evasão fiscal, eu penso que é importante que a União Europeia comece a ter uma voz única relativamente ao G8 e ao G20, e sabemos que existem reuniões que estão programadas em relação a essa matéria, e portanto é muito importante que, a partir do momento em que se começou a descontrair um pouco o ambiente em relação às questões em torno do segredo bancário, criaram-se condições políticas para avançar numa área que tem feito parte de muitas agendas europeias, mas que nunca teve qualquer tipo de efeito prático, e nós sabemos que o efeito da fraude e da evasão fiscal em relação às percas para a economia dos vários países e as consequências que isso tem em termos de criação de riqueza, distribuição de riqueza e, consequentemente, criação de emprego, são, em muitos casos, catastróficas, independentemente também não conseguirmos medir de uma forma científica e objetiva qual é esse valor, mas eu penso que se fizeram alguns progressos que implicam que neste momento a União Europeia seja capaz de ter sobre esta matéria uma posição clara e permita avançar, e também temos todos a noção que esta é uma matéria relativamente à qual é preciso ter em primeiro lugar um acordo entre a União Europeia a 27 para depois poder influenciar aquilo que se passa ao nível do G8 e ao nível do G20. Eu ouvi com atenção o Sr. Secretário de Estado e li algumas notícias sobre esta matéria nos últimos dias, e aquilo que eu leio, e há um título muito sugestivo que diz cacofonia sobre a troca de informações. O Sr. Secretário de Estado falou-nos do G5, mas também há um G17, e nesse G17 Portugal está dentro desse G17. Ora, 17 com 5 são 22, mas já o facto de termos dois Gs é preocupante. E, portanto, eu também quero entender como é que a União Europeia, com esta cacofonia sobre aquilo que é um dos pontos fundamentais de partida em relação à luta contra a fraude e a evasão fiscal, vai, de alguma maneira, conseguir chegar a algum acordo em relação a esta matéria, e qual é a posição de Portugal, que vejo que integrou também o G17 com posições, do meu ponto de vista, muito corretas, e com posições que tem a ver com aquilo que deve ser a necessidade de termos sobre estas questões uma estratégia mundial e não uma estratégia europeia única exclusivamente. Talvez, se conseguirmos aqui algum progresso, possamos também ter algum progresso mais consequente em relação à necessidade de regular os mercados financeiros de outra forma, mas isso é wishful thinking, ficará se calhar para o próximo século. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao PSD, Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que esta última parte da intervenção da Sra. Deputada Helena André me deixou preocupado perante o G5, o G17, o G8 ou o G20. Eu acho que nós, com a nossa G3, resolvíamos isto muito mais rapidamente e de uma forma muito mais eficaz. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado. Os dois temas principais que nos colocou aqui, que vão ser objeto da discussão no âmbito do Conselho Europeu, fundamentalmente indiciam desde logo uma coisa, que continuamos todos à espera da realização do mercado interno de uma forma quase que eterna. O que nos deixa sempre preocupados face à nossa própria incapacidade europeia de, em tempo, conseguirmos criar consensos e encontrar concretizações. No que diz respeito, e passemos muito rápidos relativamente às duas questões, porque julgo que o próprio Conselho também o será, colocar-lhe duas ou três questões que nos preocupam. Quer no domínio da energia, que o que está verdadeiramente em causa, como disse bem, é uma garantia de competitividade concorrencial por parte da Europa e uma questão de preços, e que nós temos neste momento uma certa incapacidade de conseguir concorrer nesses termos europeus, porque nos faltam as infraestruturas. O que é importante, desde logo, é saber, permita-me esta primeira pergunta, saber se nós estamos alinhados com os nossos parceiros espanhóis relativamente à estratégia europeia nesta matéria, uma vez que a questão, pelo menos do gás, foi abordada na Cimeira de Madrid esta semana, mas em termos de eletricidade não o foi, e ainda hoje havia notícias de que a competitividade de preços em termos de fornecimento elétrico portuguesa e espanhola não era de todo em todo concorrencial, com o perigo e com o risco de haver empresas que pudessem refugiar-se em Espanha face à não concorrência de Portugal. E, portanto, a questão do mercado da energia, o mercado interno da energia, é não só uma questão normativa, é fundamentalmente uma questão de investimento. O disse, e bem, nós somos um dos corredores de privilégio em vista para o futuro, e julgo que, portanto, essa questão dos impasses e das barreiras de fronteiras na Península Ibérica, na ligação da Península Ibérica com o resto da Europa, não é sequer uma questão determinante, porque ela tem que ser resolvida tendendo a que nós somos um corredor prioritário, mas é também a questão de saber, e portanto são as duas questões até que colocava neste aspecto, é o que está previsto é um investimento rápido nesta matéria, para além da definição do corredor, suportado por verbas comunitárias específicas relativamente ao estabelecimento deste corredor, e em segundo lugar, se há este entendimento entre nós e os nossos vizinhos espanhóis relativamente à estratégia em termos de energia, gás, pelos vistos sim, foi abordado na Cimeira Europeia, mas também em termos de fornecimento de energia elétrica, se temos ou não temos condições para continuar com a competitividade concorrencial em termos de parceiros e em termos europeus. A segunda questão que lhe colocava diz respeito à matéria da fraude e da evasão fiscal. Todos nós estamos conscientes do que tem sido feito em termos europeus, referenciou as 8 convenções que já foram realizadas, as 31 que estão em negociação. Nós próprios temos abordado as questões relativas à fraude e evasão fiscal de uma forma lateral, que a União também está preocupada, mas que não vi na agenda, que são as questões, por exemplo, dos paraísos fiscais. Que obviamente nos preocupa a todos, nós próprios na Assembleia já fizemos algumas recomendações neste sentido, e todos nós temos a consciência de que são os paraísos fiscais também uma das portas para as quais se pode verificar esta evasão fiscal. Mas essa é a evasão fiscal facilmente detetável, ou seja, são mecanismos de fuga que alguns têm no quadro da ilicitude, e portanto... Mas nós também nos preocupa naquilo que diz respeito ao quadro da licitude. Ou seja, também todos temos presentes discussões políticas que têm sido travadas a propósito da deslocalização de empresas para que colocam as suas sedes em Estados-membros que são fiscalmente mais benéficos, mas isso é uma questão também concorrencial e uma questão dos próprios Estados que têm políticas fiscais distintas, e por isso também todos nós tendemos ou tentamos fazer com que possa haver uma união fiscal, mais que não seja por isto, que se concretize de uma forma mais rápida, mas aparentemente pode haver também algum tipo de estratégias comerciais de alguns Estados que empurram soluções financeiras para Estados-membros, nas quais há soluções fiscais potencialmente mais interessantes. E a questão que lhe coloco é se isto pode ou não estar a ser prevenido no quadro do que se está a discutir em termos da luta contra a fraude e a evasão fiscal. Em concreto, não tendo aqui dados que possa identificar esta situação, mas dizem-me que há situações inclusive de bancos na Europa, que tentam fazer com que alguns negócios possam correr por sistemas bancários de outros Estados-membros, porque fiscalmente eles são mais atrativos, mesmo em termos de financiamentos de bancos. Isto pode ser prevenido naquilo que é a evasão fiscal, porque isto, no fundo, não é uma fraude, não é no quadro da ilicitude, é no quadro legítimo, ilícito e ilegal, se quisermos, mas é uma forma de contornar regras e uma forma de fazer com que os Estados-membros tenham receitas e que se previnam. Por último, e ainda neste quadro, todo o quadro normativo que se estabelece na discussão da fraude e da evasão fiscal é relevante, nomeadamente em termos de troca de sistemas de informações, mas como é que se está prevista ou se pode vir a processar a fiscalização específica desta matéria, atenta que as autoridades tributárias nacionais obviamente estão preocupadas com isto, mas apenas e só no domínio da informação podemos agir ou podemos poder pensar em vir a agir num quadro, quiçá, de uma Interpol fiscal ou uma autoridade tributária europeia. E isto está ou não, de alguma forma, prevista uma evolução nesta matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDS. Sr. Deputado João Serpa Oliver, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado também, da nossa parte, pela sua presença aqui, que é sempre bem-vindo. Obviamente que já temos dito isto várias vezes em plenário, nós temos que procurar rapidamente uma disciplina orçamental, temos que procurar rapidamente um respeito pelos compromissos assumidos e temos que procurar também uma agenda amiga da economia. Depois de ouvir a Sra. Deputada Helena André e ouvir o Sr. Deputado António Rodrigues, eu teria para aqui uma dúzia de perguntas, todas já foram feitas ou praticamente não tenho enquadramento para elas. E para não estar a perder muito tempo e não enquadrando, vá lá, digamos, as questões que lhe punho, uma delas prende-se com aquilo que também o Sr. Secretário de Estado já falou, que é a Península Ibérica ser quase uma península de energia. Isto é, se na Cimeira Luso-Espanhola houve realmente uma estratégia comum para este próximo Conselho Europeu. Isto é a questão que me parece que gostaria de ver respondido por Vossa Excelência. Quanto à fraude fiscal, nós não podemos escamotear que em Portugal é muito, muito elevada. E, portanto, como é que prevê, num próximo futuro, no programa pós-ajustamento, que possa haver melhorias neste sentido? Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Catarina Martins tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Na agenda do Conselho Europeu Extraordinário estão os assuntos da energia e da evasão fiscal e depois também tenho duas perguntas concretas para lhe fazer sobre esta matéria. Mas na própria mensagem que é feita pelo Presidente do Conselho Europeu, diz que trataremos certamente também outras matérias, nomeadamente no âmbito da preparação das reuniões que aí vêm. G8, G20, seria aliás completamente inacreditável que estando a Europa a passar a crise que está a passar, se reunissem os governos da Europa para debater a energia e a fraude e evasão fiscal e não debatessem mais nada, nomeadamente os dois grandes problemas que a Europa tem neste momento, que é a sua incapacidade para lidar com o sistema financeiro e permitir toda a chantagem do sistema financeiro sobre os países através da dívida soberana, e é o desemprego. Portanto, como nós não queremos acreditar que haja tamanha responsabilidade se todos os países da Europa se sentarem à mesma mesa nesta altura e não discutirem aquilo que são as consequências da política de austeridade que tem vindo a ser imposta nos países da União Europeia, estamos certos que este vai ser também um tema. Bem, e nestas reuniões para preparação do Conselho Europeu, com certeza temos que saber o que é que está na agenda, mas acima de tudo o que precisamos de saber quando reunimos com o Governo português é quais são as posições que o Governo português vai defender no Conselho Europeu. O que é que o Governo português considera determinante neste Conselho Europeu? Eu gostaria de começar por aquilo que é as políticas de austeridade, ou seja, para aquilo que vindo a ser a análise de que a austeridade na Europa, ou seja, o modelo de política económica que impõe aos países cortes na dívida pública e simultaneamente cortes no rendimento do trabalho e, portanto, baixa de salários e de pensões, está a provocar do ponto de vista europeu. A recessão em Portugal, como sabe, está já bastante mais aprofundada até do que o Governo tinha previsto, já nas suas revisões, que já eram assustadoras, portanto temos uma recessão a aprofundar-se. Temos números de desemprego em Portugal verdadeiramente assustadores. Do ponto de vista europeu, o desemprego que está a fazer... O desemprego é não só o maior problema da Europa, estamos na maior economia do mundo e temos um desemprego que não permite ter qualquer ideia de futuro para a Europa. E, portanto, o que se tem repetido são vozes a dizer que a Europa errou. Errou clamorosamente naquilo que achou que era a solução de política económica para os problemas de dívida soberana que foram criados por uma crise financeira. A Europa errou porque não fez nada do ponto de vista do controle do sistema financeiro e errou porque considerou que podia pagar o buraco do sistema financeiro através da redução das suas economias reais, da redução do emprego e da redução do salário. E, portanto, a primeira pergunta que nós queremos fazer é se o Governo português vai continuar calmamente a fazer de conta que está tudo bem e que se vai continuar calmamente à espera que os outros países digam a Portugal o que deve fazer, ou se terá alguma posição de análise do ponto a que chegamos, de tirar consequências daquilo que é o desvio brutal entre o que foi prometido que seria conseguido com políticas de austeridade e a realidade, e se nesse sentido vai ter no Conselho Europeu alguma posição de força do ponto de vista da alteração das políticas. Eu lembro-me, por acaso, para não estarmos todos, para estarmos a falar de coisas concretas, que toda a Europa, está a parar, há recessão na maior parte dos países, mesmo em economias grandes, e que, do ponto de vista nacional, aquilo que foi acordado quando se assinou o Morando da Troika, em nada se cumpre. Ou seja, é mesmo um erro clamoroso. Nada daquilo que disseram que era possível atingir com esta política é possível atingir. Estaríamos a crescer em 2013 1,2%, estamos com uma recessão que será maior do que 3%. Estaríamos com um desemprego de 12,4%, estamos com 17,7%, e são números conservadores, porque sabemos que a taxa de emprego é já menos de metade da população ativa, portanto sabemos que esta taxa de 17,7% de desemprego na realidade esconde ainda muito mais desemprego, e a dívida pública dispara, está já em 126% do PIB, quando o que se previa na altura do Morando da Troika era 108% do PIB. Portanto, face a este erro clamoroso, que é um erro clamoroso do governo português e é um erro clamoroso também da Troika, e a Europa são 2/3 da Troika, se não mais, é preciso perceber se vamos para o Conselho Europeu dizer que alguma coisa tem de mudar ou se o governo português continua contente com o rumo que está a ser seguido e se acha mesmo que conseguiremos se este é um rumo de uma Europa de paz e cooperação, que é supostamente aquilo para que a União Europeia existe. Queria depois fazer-lhe duas perguntas concretas sobre energia e sobre fiscalidade, também porque está na agenda. O Sr. Secretário de Estado reconheceu que não há há muitos entraves àquilo que é o mercado da energia na Península Ibérica, até por razões geográficas óbvias, basta olhar para o mapa para perceber que temos aí problemas. Bem, o que não se compreende, que eu julgo que ninguém percebe, é que, reconhecendo-se que não há na realidade concorrência no mercado da energia em Portugal, e não há condições para existir, até do ponto de vista físico, não estão criadas essas condições, porque é que se liberaliza o mercado da energia, depois transformando as famílias portuguesas, as empresas portuguesas, em quem paga mais energia na Europa? E, portanto, se não está na altura de reconhecer, como sabe, o Bloco de Esquerda acha que o mercado não devia ser liberalizado, ponto, mas mesmo para quem acha que o mercado deve ser liberalizado, se não está na altura de reconhecer, não havendo condições de concorrência, e estando numa altura, de ponto de vista económico, tão complicado, que o mercado de energia em Portugal tem de estar regulado. Porque não podemos fazer de conta que há liberalização antes de existir concorrência. Na realidade, o que existe é uma chantagem insuportável das empresas produtoras de energia sobre a população e as empresas portuguesas. E, portanto, se não há concorrência, não pode haver liberalização dos preços. Parece bastante óbvio. Numa altura de crise, o que o governo português devia ser era defender uma posição de exceção para Portugal, para lhe permitir controlar os preços de energia e para lhe permitir que pudéssemos ter... Olha, que fomento industrial, pergunto ao Ministro Álvaro Santos Pereira se ele pensa alguma coisa sobre isso. Não sabemos despesa, mas quer dizer, há coisas que não existem sem resolver o problema dos preços da energia. E, nomeadamente, também aquilo que são os direitos básicos das pessoas que gastam uma percentagem tão grande do seu rendimento com energia familiar. Finalmente, sobre fiscalidade, não é verdade que nesta agenda não haja nada sobre paraísos fiscais. Na comunicação que o Presidente do Conselho fala precisamente do combate contra os paraísos fiscais. Nestas coisas nós podemos sentar todos à mesma mesa e dizer assim, ah, é muito importante combater a evasão fiscal e tal, dizemos isso e não fazemos nada. E é o que parece que tem existido. Fala-se do problema da evasão fiscal, fala-se do problema fiscal, mas fica tudo precisamente na mesma. Portanto, é preciso saber se os países têm posições claras sobre a evasão fiscal. E há duas posições portuguesas que é preciso compreender. Uma é que nós ouvimos ainda agora que o governo português aquilo que está interessado é em baixar o IRC para ser competitivo do ponto de vista europeu. E, portanto, sendo certo que nós temos muitas críticas à forma como os impostos são feitos e nós temos de ficar tudo na mesma, o que vemos é o governo português interessado numa escalada de concorrência de IRC entre os países da Europa, que na realidade é prejudicial para toda a Europa e não resolve nada. Por outro lado, também seria importante se o governo português fosse capaz de ter uma posição de força e dizer, por exemplo, paraíso fiscal da Madeira é para fechar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à resposta conjunta. Seguidamente haverá a oportunidade de uma segunda ronda, se assim for, se for o caso disso. O Sr. Secretário de Estado tem então a palavra para responder.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Começando sobre a questão do crescimento económico, o crescimento económico vai ser tema do Conselho Europeu de junho, mas eu também acredito que será abordado neste Conselho Europeu. Eu recordo aos Srs. Deputados que este semestre temos 5 Conselhos Europeus, o que, para além de deixar extenuados os Estados Unidos Europeus, implica ter que haver alguma repartição da agenda entre as diferentes reuniões e, portanto, não poder ser tudo abordado em todas as reuniões. A ideia deste Conselho é abordar os dois temas que estavam previstos na agenda inicial, mas que são temas muito importantes também para o crescimento económico. A energia é um problema fulcral. A diferença que há de preço de energia entre a Europa e os Estados Unidos, como eu referi na minha intervenção inicial, tem-se vindo a alargar muito fortemente e, portanto, está a mudar o jogo económico entre as várias potências e, portanto, a Europa tem que aqui ter uma atuação conjunta. É das áreas em que é mais importante uma atuação conjunta da Europa e é bom termos noção das dificuldades quando a diferença de preço ao nível industrial entre os Estados Unidos e a Europa, neste momento, se situa em uma diferença de 4 vezes. Relativamente à questão portuguesa na energia e à questão da Cimeira Espanhola e das interconexões com França, portanto, na Cimeira Espanhola foi abordado este tema, foi combinado nós termos uma atuação conjunta Espanha e Portugal no próximo Conselho Europeu relativamente a este assunto, foi combinado que Portugal e Espanha iriam defender o reforço das interconexões nos Pirineus, quer para o gás, quer para a eletricidade. Foi também combinado continuar o esforço entre Portugal e Espanha, quer no que diz respeito às interligações, quer no que diz respeito à criação do mercado ibérico único. É bom termos noção de que as formações dos preços não dependem só das interconexões, dependem de muitos outros fatores, e as interconexões são um fator fundamental, mas não são um fator único para a formação do preço, e, portanto, eu, sendo muito realista, não acredito que só pelo facto de nós melhorarmos interconexões consigamos ter um mercado com preços únicos, mas vamos com certeza caminhar no sentido de ter um mercado interno mais concorrencial e mais competitivo. Nesse âmbito da energia e relativamente aos projetos de interesse comum, esses projetos de interesse comum estão a ser apresentados neste momento, serão apresentados, digamos, finalmente em julho, digamos, é o que está previsto, para haver decisões no outono. No âmbito desses projetos de interesse comum, nós incluímos quer as ligações do Corredor Sul à da eletricidade, quer as ligações do Corredor, parece-me que se chama Ocidental, do gás. E, portanto, temos vindo a trabalhar em Bruxelas no sentido destes nossos projetos serem aprovados, que são integrados no Corredor Norte-Sul da Europa Ocidental em eletricidade e no Corredor Norte-Sul também das interligações no gás. E, portanto, são projetos em que nós temos vindo a trabalhar ao nível técnico e ao nível dos conselhos especializados muito ativamente para ver se temos decisões favoráveis no outono. Sobre a questão da fiscalidade, ainda sobre a questão da energia relativamente à questão da liberalização e da concorrência, eu não acredito que preços regulados seja a solução para nada, nem planeamento estatista e centralizado seja um caminho de futuro e que dê crescimento económico, não acredito nisso, confesso, e muito menos no setor da energia. Estou de acordo quando se defende uma maior concorrência no setor da energia, e isso implica quer a abertura dos mercados, quer uma autoridade da concorrência mais ativa e mais operativa. E, portanto, o Governo tem vindo a alterar sucessivamente a legislação da energia, trabalhou no que chamada redução das rendas da energia ao longo deste último ano, tendo já apresentado resultados no que diz respeito às várias partes deste problema. Trabalhou também numa revisão das leis da concorrência, das leis das autoridades de regulação e, portanto, esperamos que, em conjunto, todas essas medidas que foram tomadas possam resultar num mercado de energia mais ativo e mais concorrencial. Nós acreditamos que a concorrência nesta matéria é a única solução que pode levar a uma redução a longo prazo dos preços. Sobre a questão da fiscalidade, eu estou de acordo com os senhores deputados que fala-se muito sobre isto e poucos resultados têm acontecido, mas eu acho que há aqui uma oportunidade histórica. Como eu tive a ocasião de referir na minha intervenção inicial, há aqui uma série de coincidências de posições das várias intervenientes nesta matéria ao nível internacional que podem dar aqui uma oportunidade. Este problema não se resolve ao nível nacional nem ao nível europeu. Este problema só se consegue resolver ao nível internacional e principalmente entre os grandes blocos económicos. E há neste momento uma oportunidade, porquê? Porque os Estados Unidos deram um passo para a frente na troca automática de informação com o tal FATCA. Paraísos fiscais, entre aspas, tão importantes como a Suíça, estão em vias de aderir a esse FATCA. Começa a definir-se que o modelo de troca automática de informações passa a ser um modelo comum e um padrão internacional e, portanto, eu acho que o que está implícito e o que pode resultar deste G17 que a Sra. André refere é realmente uma mudança muito, muito importante na forma como é controlada a fraude e a evasão fiscal. O que isto implica, levado ao seu extremo, é que todos os movimentos financeiros entre a Europa, os Estados Unidos e todos os outros blocos que aderirem ao FATCA, porque é muito provável que os países asiáticos também venham a aderir ao FATCA, passam a ser automaticamente comunicados às autoridades tributárias do país de origem e com obrigações adicionais no que diz respeito aos, digamos, beneficiários finais, que era um dos problemas que há hoje em dia, é que não se sabe quem é os titulares das contas e este novo paradigma, se for para a frente, vai obrigar a uma troca de informações que eu acho que é um instrumento fundamental para a fraude e evasão fiscal. Portanto, eu não tenho grandes ilusões sobre o acabar com os paraísos fiscais, digamos, no curto prazo, sou muito realista, mas eu acho que este passo da troca automática de informações, estando envolvidos blocos como os Estados Unidos, como a Europa, como provavelmente o Japão e alguns países asiáticos, pode ser um enorme passo em frente. Recordo que neste momento a troca de informação é só feita a pedido, ou seja, a autoridade tributária, imagino portuguesa, tem que saber que é um português que tem uma conta em Singapura e pede. A partir da implementação deste novo sistema, quando for implementado, essa troca de informações é automática e passa a haver um acesso às contas dos nacionais em diferentes países, muito mais alargado e muito mais efetivo. E, portanto, eu acho que se realmente conseguirmos avançar no sentido que está aqui proposto no Conselho Europeu, que está aqui proposto no FATCA, que está proposto no G20, que está proposto no G8 e na OCDE, eu acho que isto é realmente uma mudança estrutural muito importante. Sobre a questão dos paraísos fiscais, ainda uma referência que a Suíça anunciou aderir a este FATCA e anunciou que estaria disponível para negociar com a Comissão Europeia um modelo de adesão, entre aspas, à Diretiva da Poupança. E isso também é um passo muito, muito importante neste processo. Recordo que fazem parte também do FATCA os territórios britânicos das Ilhas do Canal, que já manifestaram essa adesão, que já manifestaram a intenção de aderir também às diferentes iniciativas europeias e, portanto, estamos aqui a falar de dois países fiscais, entre aspas, que já manifestaram a intenção de se juntar a este esforço. Sobre a questão deslocalização e das diferentes taxas de IRC. Os assuntos fiscais são matéria de soberania de cada um dos Estados e, portanto, não está neste momento em questão alterar isso, nem me parece que seja viável proceder a essas alterações nos próximos tempos. E, portanto, o que está aqui em questão é cada um dos países mantém a sua soberania fiscal, cada um dos países mantém as suas regras fiscais. Aquilo que está em questão é combater a evasão e a fraude fiscal. É verdade que há fenómenos de localização, é verdade que há fenómenos de concorrência fiscal entre países, nomeadamente dentro da Europa, mas isso faz parte das regras. Ou queremos ter matérias em que nós temos a soberania ao nível dos Estados, ou queremos passar isso para um nível europeu. E, portanto, acho que aí temos que ter uma opção clara. Eu acho que termos alguma autonomia fiscal entre os países faz sentido e faz muito sentido, principalmente para os países mais pequenos, como Portugal. E, portanto, eu acho que decisões como aquilo que está a ser estudado da reforma do IRC são decisões muito importantes para o nosso crescimento económico. Quando nós falamos, no início da intervenção dos senhores deputados, vários referiram a importância do crescimento económico e os problemas que hoje em dia temos no desemprego são realmente gravíssimos. Uma das formas de combater esses problemas e uma das formas de resolver esses problemas é a redução da nossa carga fiscal. E para isso é preciso que os países tenham a sua autonomia e a sua soberania fiscal. Países pequenos como Portugal não conseguem resolver os seus problemas de crescimento económico e desemprego sem terem uma política fiscal competitiva e agressiva, e é isso que o governo português tem vindo a dizer, que temos que primeiro resolver a nossa questão orçamental para podermos realmente avançar para uma política fiscal mais competitiva. Sobre a questão... sobre as questões que me referiram dos sistemas fiscais e dos sistemas financeiros que o deputado António Rodrigues referiu, confesso que não conheço os casos em concreto digamos, transferências de financiamentos entre países. Acho que as regras da União Bancária vão ajudar a resolver esse problema. Acho que temos uma união bancária a funcionar bem, vai ajudar a que todos os bancos tenham regras comuns, tenham um sistema de regras comuns, e, portanto, parece-me que também em junho vão ser tomadas decisões importantes nesta matéria da União Bancária e, portanto, esperamos que realmente a União Bancária avance, comece a funcionar em 2014 e com essas regras comuns também possamos ter um sistema financeiro, não só que evite o problema atual da fragmentação entre os diferentes países ao nível da taxa de juros, mas também que funcione com as mesmas regras e com o mesmo tipo de regulação, evitando esses problemas que possa haver de fluxos financeiros entre países. E eu espero ter respondido a todas as questões, mas estou disponível.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu pergunto, portanto, temos a possibilidade de uma segunda intervenção, pergunto se há algum grupo parlamentar pretende intervir, Sr. Deputado Alberto Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma curtíssima observação ao Sr. Secretário de Estado, inspirada pelo facto de ter referido a fadiga de participar em vários conselhos permanentes que estão programados. Isso impele-me a dizer-lhe que os senhores, considerando os senhores, os participantes nos órgãos europeus que atualmente funcionam, estão a deturpar gravemente um sistema já de si relativamente mal saído da Convenção e do Tratado de Lisboa. Estão a deturpar o papel do Conselho Europeu, tornando um órgão que reúne permanentemente, não digo para que dele resultem constantemente decisões, mas que reúne constantemente em torno dos assuntos, simulando a ideia de um governo, o que é completamente contrário do que estava imaginado, e com isso estão a criar um gravíssimo prejuízo à Comissão e ao Conselho, do qual nem soube falar. Sobrevive, é claro, o Eurogrupo, mas tirando o Eurogrupo e o Conselho Europeu, a orgânica prevista por esses instrumentos anteriores está, de facto, deturpada. E era bom que isto não prosseguisse sem que, ao menos, os participantes tivessem consciência que estão a edificar um sistema que deturpa gravemente um outro que já não era bom saído da Convenção e do Tratado de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se há mais intervenções. Não é o caso, senão passo a palavra para a última resposta ao Sr. Secretário-Estado, por favor.
Eu estou aqui com alguma dificuldade em responder, porque acho que o raciocínio que o Sr. Deputado defendeu está correto. O Tratado de Lisboa criou a figura do Presidente do Conselho, que em muitas coisas atua, digamos, em concorrência com o Presidente da Comissão e com uma agenda um bocadinho, às vezes, concorrencial e gerando situações como esta. Confesso-lhe que não acho razoável num semestre termos 5 Conselhos Europeus, mas é a realidade que temos. Isto não é bom termos noção de que isto não é sujeito a discussão no Conselho Europeu, é uma agenda proposta pelo Presidente, apresentada pelo Presidente do Conselho, e portanto eu tenho sérias dúvidas que se isso fosse discutido ao nível do Conselho Europeu tivesse sido aprovado 5 reuniões do Conselho, e muito menos ao nível do Conselho de Assuntos Gerais teria sido aprovada uma agenda deste género. Mas foi o que resultou do Tratado de Lisboa. Temos 2 órgãos com legitimidade própria e o Presidente do Conselho tem uma agenda muito ativa e portanto achou importante fazer estas 5 reuniões do Conselho. Há uma outra questão que já agora queria referir, que o Sr. Deputado não referiu, mas que eu também acho muito relevante, que é no Tratado de Lisboa afastou-se os Ministérios de Negócios Estrangeiros dos Conselhos Europeus, o que na prática tem sido um erro grave, porque se tirou uma vertente muito política do processo de decisão, concentrou-se o processo de decisão muito nas áreas financeiras e económicas, retirou-se a política externa de toda a discussão e, portanto, financiarizou-se a discussão do Conselho Europeu e transformou-se o Conselho Europeu praticamente num órgão executivo. E, portanto, às vezes as organizações aprendem com os erros, mas, quer dizer, sendo muito realista, não vejo os tratados a serem mudados nos próximos tempos, portanto, vamos ter que viver com este sistema. Eu espero que com menos Conselhos Europeus do que tivemos este semestre, quer dizer, espero que não passemos a ter 10 Conselhos Europeus por ano, porque parece-me que é excessivo, é inapropriado para a figura do Conselho Europeu, e eu estou de acordo com o Sr. Deputado que até desvaloriza a própria importância e impacto das decisões do Conselho Europeu. Provavelmente depois das eleições europeias pode haver ocasião para uma revisão, digamos, institucional do modelo europeu em que se possa introduzir aqui melhorias nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu queria agradecer a presença, queria dizer apenas que vamos ter a reunião posterior ao Conselho Europeu no dia 28 e eu acordei com o Sr. Secretário de Estado a ditarmos um ponto à ordem de trabalhos sobre justamente a preparação das eleições europeias, aqueles instrumentos que estão em análise na nossa Comissão, legislativos, e portanto esse tema será ditado na reunião posterior ao Conselho Europeu em que virá cá o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez. Muito obrigado, Srs. Deputados. Ficam encerrados os trabalhos por aqui.